Palestra de abertura, Dos Votos, retrospectiva e novas perspectivas, ministrante, professor Dr. José Antônio dos Santos Borges.
Para a mesa, está na mesa. Patrícia, isso aí é um caso incrível, espetacular.
Eu cheguei perto desse
lá vamos uma fotografia dele.
Ele falou
uma coisa sensacional. Não tem
Marcelo,
coisa.
Marcelo,
é coisa fabulosa.
Eu sou o Dono, sou seu professor de computação gráfica. E começa você, porque eu tenho que fazer uma pergunta.
Vocês vão sair?
A pergunta é a seguinte, Marcelo. Você tem algum problema visual?
Tenho outro problema
visual. E aí o Marcelo me respondeu o seguinte: não, professor, eu não tenho nenhum problema, eu sou cego. Positiva, não é não? Muito, muito positiva. A cegueira do estado dele. Ele era cego, pronto, e vivia bem. Mas olha só, para mim, como professor, aquela situação não era muito fácil. Por quê? O ano era 1993. Naquela época, eu não conhecia, sinceramente, não conhecia nenhuma pessoa cega. Nenhuma cega. Tinha visto, talvez, umas pessoas cegas na porta da igreja, pedindo alguma escola. Mas eu nunca tinha convivido de forma próxima com uma pessoa cega. E eu não sabia nada sobre cegueira. Eu e a torcida do Flamengo. Certo? Ninguém sabia nada sobre cegos. E pior, cegos na universidade. E pior ainda, cego fazendo curso de computação gráfica. O que parecia uma coisa absolutamente, para mim, uma coisa surrealista. Um cego vai aprender a desenhar no computador? Será que cego é capaz de desenhar? Uma série de perguntas começaram a pipocar na minha cabeça. Aí eu falei assim: Marcelo, mas uma perguntinha para você, você sabe usar o computador? Aí falou para mim: sei, professor. Bom, eu quero que vocês agora recuem o tempo, 26 anos, é isso? 26 anos, 27, 26, né? 2019 menos 1993, é 26. E aí recuem e pensem em que computadores existiam naquela época. Bom, os computadores não eram muito diferentes dos computadores que a gente tinha, que a gente tem hoje. Só que é uma coisa, eles tinham uma memória que não era memória, era uma vaga lembrança. O computador hoje tem 1 giga de memória. O computador daquela época tinha 1 bilhão de vezes menos memória. Só para vocês terem uma ordem de grandeza de como a tecnologia era precária. O computador naquela época não falava, o computador fazia bip. Era o máximo que o computador fazia.
Então, tinha só 80K. Eu tive um.
Usar o computador. Mas, nossa, mas você é cego. Como é que você usa o computador? Falei, professor, é muito fácil. É muito fácil. Eu sei, olha, eu estudei no Instituto Benjamin Constant e lá a gente é obrigado a fazer um curso de datilografia. Sabe o que é isso? Datilografia. Eu às vezes uso umas palavras de esquete, umas palavras meio obsoletas. Mas a datilografia se usava numa máquina de escrever. Olha que coisa antiga. Todo mundo na vida é dependente de alguém, né? Você é uma pessoa completamente independente? Você não depende de ninguém. Isso não existe. Não existe. Todo mundo depende de alguém. Mas as pessoas cegas, em geral, dependem um pouco mais. Graças a Deus, graças à tecnologia, graças ao esforço da polícia e o hipoparta, os cegos se tornam cada vez mais independentes. Mas a independência ainda está longe de ser igual. Mas em 1993 a independência estava muito longe. Então parece, meu Deus do céu, esse sujeito aí precisa fazer uma disciplina que vai fazer desenho, vai usar o computador e está tudo para ele. Aí eu cheguei para o coordenador da disciplina e falou assim: professor Jonathan, o senhor conhece tem um aluno aqui chamado Marcelo, o senhor conhece? Aí ele falou para mim: conheço. É um menino cego? É. Oi? Passa uma locomotiva aqui. Aí eu perguntei assim: olha só, o que você acha? Esse aluno cego pode Antônio, por que não? Você acha que eu deveria dispensar da disciplina? Não sei, acho que não. Se ele quer fazer disciplina, pergunta para ele.
Através do uso precário do computador, o Marcelo escrevia
e as outras pessoas liam. E o que as outras pessoas escreviam, ele lia. Olha que coisa maravilhosa. Parece uma coisa mágica. De um momento para outro, aquele cego foi incluído, do ponto de vista prático, no meio dos outros estudantes. Bom, a partir daí, parece que a tecnologia vai se alimentando. Apareceu uma coisa mágica chamada internet. Sim, porque naquela época não tinha internet. A internet apareceu nesse meio e aí os cegos ficaram em polvorosa, porque todo cego queria usar a bendita internet. Então, a gente começou a criar os primeiros programas. A internet não era assim, não. A internet era utilizada um aparelhinho chamado fax modem, e que funcionava bem depois da meia-noite. Por que funcionava bem depois da meia-noite? Porque as ligações telefônicas eram caríssimas. Então, os cegos, depois da meia-noite, não pagavam impulsos. Lembra? Você pagava impulsos. E aí, de repente, um cego chamado Bernardo cria um programa chamado Papo Vox. Esse cego que a gente está homenageando aqui, ele criou. Fala do mesmo. Bom, e aí o que acontece? As pessoas cegas começaram a bater papo, olha que coisa interessante, bater papo pela internet. O que é engraçado é que os cegos, quando conversavam com pessoas que não eram cegos, não se apresentavam como cegos, porque era só de imagem. Então a pessoa digitava aqui e a pessoa do lado de lá nem sabia que era cego. Aconteciam umas coisas meio estranhas. Vou contar uma aqui, ó. Não vou contar qual é o nome do santo, não, mas vou contar o milagre. O pai só foi o seguinte: um cego de uma certa cidade do sul do Brasil começa a bater papo com uma pessoa que não era do sul do Brasil. Então, essa pessoa não é cega, era uma jovem.
Era um cego indo além.
além da questão social, encontrando pessoas. E aí, a pessoa cega começa a escrever, começa a usar a internet, começa a ser valorizada, começa a presença de cada vez mais cegos, desesperados da universidade brasileira, lá no Rio de Janeiro, os primeiros cegos entrando lá, que desespero, meu Deus do céu, porque eles tinham das vozes, mas os professores não sabiam como é que lida com o cego com as vozes, pelo céu. E aí foram, devagarzinho, rompendo as barreiras, os territórios. E aí, num outro momento, posterior, essa coisa de telecomunicação funciona muito, vamos fazer uma rádio. E aí a gente resolve criar uma iniciativa bem singela chamada Rádio das Vozes. E a Rádio das Vozes funcionou durante um bom tempo, ainda funciona, na verdade, precariamente hoje. Né? Mas aí as pessoas se começaram a criar. Suzy era uma grande locutora da rádio. Acho que Joana chegou a fazer a locução. É, nossa, né? Várias coisas. Ou seja, olha que coisa maravilhosa. As pessoas cegas invadindo, mas invadindo bem o mundo diferente. Mas invadindo não de uma maneira perniciosa, invadindo com o seu talento, invadindo com o seu coração. E, para resumir a história, num determinado momento, a gente descobriu que o mundo não é cor-de-rosa. O mundo não é cor-de-rosa. As pessoas cegas começaram a brigar entre si. Por que o cego briga entre si? Só por uma única razão. Porque o cego é um ser humano. Mas só por essa razão. O cego não é bonzinho. O cego não é ruim. O cego não é simpático. O cego não é desagradável. O cego é uma pessoa. E aí, a partir daí, as coisas foram se encaminhando, as pessoas cegas foram se congregando, foram se desagregando. Você sabe o que elas acabaram se tornando? Para a sociedade, pessoas comuns. Pouco a pouco, as pessoas cegas foram se tornando pessoas que a sociedade vê como comuns. Como Marcelo Pimentel andava pela universidade, as pessoas se afastavam para que Marcelo passasse. Porque ninguém sabia o que era a história de cego estudante. A partir de um determinado momento, Marcelo já não só passava sozinho, passava junto de uma função de mulheres, as mulheres adoravam ele. Tinha uma menina chamada Letícia, que essa então amava. Bom, então, resumindo a história, qual é o papel do Das Vozes? O papel do Das Vozes tem sido isso: mudar o patamar de todos os cegos? Não. Mudar o patamar dos cegos no Brasil. Esse é o ponto mais importante. Nós sempre fizemos questão de dizer que as vozes são sistema brasileiro. É claro, ele foi utilizado em Portugal, foi utilizado no Uruguai, em outros lugares, mas ele é um sistema brasileiro. Tá? E esse é o grande papel dele. Porque no Brasil nós temos agora um enorme desafio. Nós temos um número escandaloso de cegos nesse país. Eu não sei, Joana, que você é mais esclarecida. Quantos cegos tem no Brasil? 800 mil? 1 milhão? 600 mil? Bom, são muitos mil. Aí eu pergunto, quantos por cento desses X mil podem usar os vozes? É um número pequeno. Se estima que são 120 mil. Mas sim, esse número de 120 mil envolve pessoas com baixa visão, envolve pessoas com diversas categorias. Eu diria que menos de 10% das pessoas cegas hoje têm acesso a essa tecnologia. A essa e a outras. Tá? E o que significa isso? Que nós temos que, nesse ponto, lembrar dessas pessoas. Não é só quem já tem, mas é a gente tem que se lembrar de quem não tem. A gente tem que levar para as crianças que estão entrando na escola, que têm uma deficiência visual, elas têm que receber das doses no primeiro dia. A pessoa que enxerga, ela recebe um caderno do governo. A pessoa que é cega, ela tem que ter o direito de receber um computador para ela. Porque é o computador que vai fazer com que ela seja uma pessoa comum. Não é igual, não. É uma pessoa comum. Tá? E é isso que se quer. Bom, queridos, quais são os próximos passos do DOSVOX? Os próximos dos passos do DOSVOX têm a ver com o estágio que a gente tem hoje em tecnologia. O que está acontecendo no mundo das pessoas cegas? As pessoas cegas, antigamente, não tinham acesso praticamente a nada, passaram a estudar melhor, passaram a chegar à universidade, passaram a entrar nos estudos superiores, a se formar, a fazer seu mestrado, até doutorado. Mas, em algumas áreas, se formaram em filosofia, se formaram em educação, se formaram em direito, mas não se formavam em matemática, não se formavam em engenharia, não se formavam em física. Agora, se imagina, todas as pessoas têm que ser obrigadas a cursar direito. Se eu tenho um talento para matemática, o que eu tenho que aprender? Matemática. Então, qual é o desafio do momento? Nós temos que levar para as pessoas cegas que estão agora entrando em grande quantidade na universidade, matemática, desenho, física, química e outras disciplinas que possibilitem que a pessoa cega possa ir além, não ficar restrita a um universo de disciplinas. Ah, cego só pode fazer isso. Não! Cego pode fazer qualquer coisa, desde que corretamente instrumentado. Se não for corretamente instrumentado, se não tiver as ferramentas adequadas, pode até fazer. Tem uns malucos que conseguem, mas são muito poucos, porque a dificuldade é transcendental. Então, nós estamos aqui com o Patrick, aluno de engenharia. Engenharia de computação, obrigado, tá? Engenharia de computação tem que fazer cálculo. Patrick entrou na universidade. Foi reprovado em todos os segundos. Ele não é burro, não. Ele foi reprovado porque ele não tinha instrumentos. Aí, o coordenador da engenharia atravessa a rua e vai até o projeto das boxes. Fala assim, olha, nós temos um aluno cego. E esse aluno cego resolveu fazer engenharia, que é absurdo. Falei, negativo. Por que absurdo ele quer fazer engenharia?
Eles estão passando um golpe novo.
Ele vai fazer engenharia, sim. E nós vamos
criar
aquele
curso.
O que está pegando? Ah, está pegando matemática. Vamos pegar matemática. E amanhã o Patrick vai fazer demonstração de como é que ele usa matemática. Que é uma maneira especial que permitiu que ele tirasse a nota 8,5 no curso. Não é nada mais.
Obrigado.
Tecnologia brasileira. É o modo bobó, é o melhor do mundo? Provavelmente na Finlândia se passa melhor, ou nos Estados Unidos ou na Alemanha. Garanto, colega, no Brasil não vai melhor. O Brasil é a nossa tecnologia que funciona e que está sendo aplicada, infelizmente, para pouquíssimos alunos. Infelizmente, para pouquíssimos cegos que querem fazer. tecnologias possíveis? É claro que não. Nós vamos devagarzinho. Primeiro a matemática. Depois a matemática 2. Depois a matemática 3. Depois a física. E assim nós vamos mesmo devagarzinho. E eu espero que um dia, antes de eu morrer, eu possa dizer assim: cara, eu fiz um grande trabalho. Então, eu quero agora passar a palavra para cada uma das pessoas que estão no nosso grupo, tá? E vou começar com a nossa colega Daniela Tavares, que vai falar um pouquinho sobre algumas atividades. Essas coisas que as pessoas vão falar vão ser demonstradas no dia de amanhã. Então, aqui a gente não dispõe de dispositivos de exibição, essas coisas assim. Então, vai ser apenas uma breve introdução ao que está sendo feito. E amanhã a gente vai ter uma série de demonstrações que vai tornar isso mais palatável, para vocês verem o que existe em termos de tecnologia e atividade. Daniela, pode falar por favor.
Ao longo dos 5 anos, desde 2015, eu conseguia apresentar 5 trabalhos acadêmicos em vários congressos da área de tecnologia, falando sobre acessibilidade, tentando levar a sociedade informação para cada vez mais as pessoas que não têm conhecimento de como a pessoa com deficiência visual se comunica e interage com a informação, possa ter acesso cada vez mais ao conhecimento e se apropriar de todas essas tecnologias e mídias que estão hoje na sociedade. Internet, cinema, TV, audiodescrição, seja ela qual seja. Obrigado, boa tarde e eu vou levantar.
Tenho 21 anos. Eu não vou mostrar tipo a minha posição aqui, porque a minha voz não está a melhor do mundo. Aí se eu fizer isso aqui, vocês não vão escutar de jeito nenhum. Então vamos lá. Eu sou estudante da UFRJ. Eu curso o quarto período de Engenharia de Computação e Informação. Entrei no ano passado, em 2018.1, o primeiro período do ano de 2018. E entrei, né, com uma série de problemas, né, pelo fato do curso ser de exatas e não existir nenhum material disponível. Então eu tive bastante problema, tive bastante rejeição por parte de professor, por parte das pessoas mais, né, de outras autoridades, vamos dizer assim, é o próprio coordenador, outros níveis, né, outros cargos, tive muito problema com relação a isso. E eu fui chamado, graças a Deus, e eu agradeço a Deus até hoje, eu fui chamado pelo projeto das Vox. E daí a gente foi trabalhando e vendo formas de tentar fazer com que o curso de engenharia, que as matérias, que o curso de exatas, possam ser mais possíveis de serem aprendidos, né? Uma das ferramentas que a gente criou foi o GraphVox, né, que é o programa de desenho para deficientes visuais, de gráficos científicos, né, gráficos de física, como gráficos de movimento, gráficos de velocidade. E surgiu, ao mesmo tempo, uma outra necessidade, que era a leitura e a escrita matemática. Né? Então, foi feito várias pesquisas e usamos um método já existente, um método que os professores conhecem, que se chama AskMath, que é uma linguagem de entrada, é uma linguagem que permite a leitura e a escrita de textos matemáticos. Né? Então, os professores entendem o que eu escrevo e eu entendo o que eles escrevem. Bom, como? Existem duas ferramentas, elas ainda estão em estágio de desenvolvimento. Uma delas é o Sonoramat, que faz o processamento falado dessas fórmulas, né? Que faz a leitura dessas fórmulas. O professor, por exemplo, cria uma lista de exercícios para mim, já está sendo feito isso lá na universidade. O professor escreve para mim a lista e fala: Patrick, faz.
Eu sabia disso.
Né? Agora eu posso fazer isso. Ele escreve da forma que ele já conhece, quando a gente apresentou esse programa e a possibilidade que ele oferece, o professor ficou muito satisfeito. Ele falou, ó, isso aqui, com isso aqui a gente vai longe. Então, ele escreve para mim as listas, eu leio, escrevo as respostas na mesma forma e ele lê. E ele lê como? Ele lê através do Intermate, que pega essa fórmula em Askmat, essas coisas escritas nessa linguagem, e converte para um sistema visual, né, que tem um resultado muito bonito. As pessoas que enxergam, que têm acesso ao material escrito nessa forma e processado nesse programa, nem sequer tem ideia de que é um deficiente visual que está aí por trás escrevendo esse material. Então, agora eu vou falar um pouco da minha função, né, no laboratório hoje. Não só na criação de ferramentas para facilitar o ensino de disciplinas exatas, eu trabalho com a manutenção do projeto das VOCs, a versão, né, que vamos demonstrar amanhã, né, a versão 6 aí do das VOCs, né? Já está até falei demais, já estou um pouco ali no braço, né? Já empolguei o pessoal ali. Eu ajudo na organização dos conteúdos. Por exemplo, a pasta treino, eu dei uma passada nela, dei uma atualizada nos conteúdos, reescrevi todos aqueles scripts que tem lá, aqueles scripts antigos que as pessoas que têm aqueles jogos, que têm aqueles operações com arquivos, eu reescrevi aquelas categorias e criei novos scripts. Eu vou mostrar amanhã, na verdade, um deles. Né? Então, a minha função no geral é, eu trabalho na programação, né, no desenvolvimento de aplicativos para o DuasVox e faço a organização dos conteúdos, né, da organização do sistema em si. Para me fechar, essa minha permanência nesse curso de engenharia de computação, eu devo ao professor Antônio Borges, eu devo a ele porque ele me ligou e falou para mim, Patrick, eu fiquei sabendo do que você está passando, da situação que você está vivendo aí com o curso, e eu quero te ajudar. Você quer vir para cá para o meu laboratório? Vem para cá. Vamos fazer uma coisa legal? Vamos fazer alguma coisa... Vem estagiar comigo. A gente pode fazer algumas coisas legais, pode fazer um trabalho bacana. Então, para me fechar essa fala, eu quero dizer, professor, obrigado por tudo.
Eu queria agradecer ao Patrick. Você não quer disso, né? O Patrick, todo mundo gosta dele, é impossível gostar dele. Porque não é só uma questão de ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que corre atrás, mas é uma pessoa que tem muito amor no coração. Né? É uma pessoa séria que cativa a todos os que estão ali. E é um certo tem uma paciência. A gente tem uns usuários que são muito chatos. Então eles ligam. Eles querem falar com o Patrick. E o pior é que o Patrick nos atende. E cada pessoa que é atendida pelo Patrick sai daquele momento mais feliz. Mas bom, isso não é lindo. Uma pessoa séria que tem essa disponibilidade e tem essa coragem também de encarar os desafios. Patrick, a culpa não é minha que você está sendo bem seguido. A culpa é sua. queria deixar um recado final sobre a gente. O padre foi o primeiro a receber o aspirante, agora tem o Joãozinho, que é o cego que entrou lá, né? E tem outro agora. Esse assim é bem explosivo, né? Começa com um, depois tem cinco. Né? Essa história é a história dos azotes. Aprender tem que ensinar para cinco. E agora a gente está com um projeto muito interessante junto a um colégio importante demais lá no Rio de Janeiro, chamado Colégio Pedro II. Talvez você já deve poder falar nesse colégio. É um colégio mais importante do Rio de Janeiro e que recebe muitos alunos que são pessoas cegas e que querem fazer o curso superior. Muitas pessoas passam pelo Pedro II. E o professor do Pedro II, ele fala o seguinte: olha, eu tenho um problema hoje. Eu tenho que ensinar duas matemáticas. Eu tenho que ensinar uma matemática para os alunos que enxergam e tenho que tentar ensinar matemática para o cego. Tentar, porque ele chega na universidade como o padre que chegou, com uma defasagem enorme. E o pessoal do Colégio Pedro II chegou à conclusão: olha que coisa porreta. Vamos ensinar a todo mundo igual. Vamos adotar o astigmatismo para todos os alunos. Aí o aluno cego vai fazer um exercício e ele vai ter um colega que enxerga e conhece a mesma coisa que ele. Então, cegos e videntes equiparados na matemática. Isso não é bom pra caramba? Bom, isso aí não foi uma decisão minha, não. Foram os professores de lá, do Pedro II. Porque eles acharam o seguinte: quando escreve matemática, usando as imagens e outras ferramentas, bom, não vou falar muito aqui que a gente amanhã vai demonstrar. Mas ele escreve e o produto da escrita dele é matemática bonita. Porque ninguém sabe como sabe escrever. É um texto matemático bonito, escrito por uma pessoa cega. Tão bonito quanto um texto matemático escrito por uma pessoa cega. E o método utilizado, ele é muito simples. Todos podem aprender. Não foi inventado por mim, não, colega. Isso veio dos Estados Unidos. A gente só adotou, experimentou e funcionou. Tá bom? Continuando então, Júlio.
Boa noite.
Alô, alô?
Vocês situaram aqui na mesa?
Sim. Ah, o Pato esqueceu de falar de uma nova função que tem lá no laboratório. Ele é o testador da nossa linha Braille, que já está operacional no normal. Se não completamente, porque a gente tem que implementar algumas teclas, né, algumas funções, mas a gente já conseguiu implementar a linha Braille dos nossos, a gente vai implementar a coisa que vai suprir amanhã, e vamos ter um susto também. A linha Braille começou a se parar um monte de coisa, eu acabei de ler, agora já tem outro aqui. Mas assim, depois a gente vai notar como é que era nos fóruns, como é que a gente enviava, não só você pega o final que a gente enxerga lá na sala dos pratos, o usuário pode digitar o teclado técnico e os comandos para entrar no editor de texto, para selecionar que são dois fóruns. Então, o usuário vai poder digitar o teclado normal, tem teclado também que pode funcionar com técnico, mas tem o teclado técnico para linha. Foi um trabalho bem potencial nessa cidade, eu tive esse curso, eu tive que ver como é que isso funcionava dentro das horas. Aí, quando eu botei o patrinho para testar, tive um problema de temporização, porque já se desenhar a linha, e aí começa a desenhar um texto, ele passa para a linguagem, desenha outro, e o patrinho ficou perdido. A gente mexeu lá na temporização, agora está funcionando. Você vai demonstrar amanhã para eles. Quem quiser também, a gente pode, de repente, uma apresentação de algum lugar aí, para alguém quiser testar, entendeu? Tanto ler o que está acima desse piano nas células Braille, como digitar também, no teclado. Tá? A gente vai lançar. quem usa o NVDA já conhece. O nome já usa na linha Braille por duas lojas, não para o NVDA. Eu já estabeleci um conjunto lá, você pode ler, eu vou implementar. É só definir agora as teclas e botar para o tá? Mas para a lição de demonstração, eu não quis implementar muita coisa não. Por quê? Funcionando legalzinho, eu ouvi o problema que eu queria, se eu implementar muita coisa, vai dar problema, então eu tenho que fazer o ajuste fino depois. Então, a seleção de demonstração é simples, mas eu acho que vai dar para ter uma ideia do potencial que isso é, que isso traz para quem gosta de nós vozes. E quem gosta, que gosta de Braille, que é igual as vozes em minha Braille, eu vou até comentar isso. Isso, inclusive, o doutor já tinha falado que a gente tinha que fazer isso, mas a gente não estava com a Braille. Aí eu pensei que está querendo implementar a linha Braille no Braille Clássico para que os deficientes visuais consigam ler o texto em Braille, na linha Braille, ele vai ver lá, né? E faça o trabalho de revisão. Eu acho assim, muito legal, porque eu falei, poxa, o Braille Fácil é um software visual, mas o cara pode usar com o método dela, mas o cérebro pode identificar o código do Braille, peraí, esse código do Braille está errado, e ele digitar no teclado perto de ter um texto. Claro que para o usuário evidente, ele vai ver lá na tela o português antigo, mas que o revisor, o deficiente visual fez. Então, eu acho legal o deficiente visual estar fazendo trabalho de revisão. Não vai fácil, porque eu quando comecei a trabalhar com o Braille Fácil, eu deslumbrava isso, né? Fui familiarizando com a tecnologia de aí depois de um certo tempo, foi legal. A gente coloca a linha Braille e os deficientes visuais vão lá. Então, a linha Braille já está bem adaptado ao DOSBox, mas a única linha Braille que a gente tem por enquanto é a Fox 80 Blue, que é a curiosa, o que vence tem, tá? Mas já tem conhecidos, que tem outras marcas, falam assim, ó, eu já imagino na minha escola, vou te dar esse teste aí, implementa. A gente tem mais ou menos um pouquinho da tecnologia, mas tem que ver quais os detalhes do jogo. Mas eu acho que vai ficar muito legal a gente conseguir botar várias marcas para o mundo de montar.
Deixa eu explicar isso melhor. Por que Braille? Bom, porque há determinadas atividades que mesmo com a computação, das nossas o Braille, eu diria que é insuperável. Então, muitas escolas e muitos centros de atendimento para a deficiência visual já estão recebendo linhas Braille. E são basicamente duas marcas. Uma marca que é a que o governo federal compra, que é a linha Braille Fox. E tem uma fabricante coreana chamada Rimas. Então, a gente está fazendo inicialmente a adaptação para a linha americana e para a linha coreana. Pois é, o Joana, essa sua consideração é muito importante. O problema para nós é que nós não temos nenhuma linha dessa. A gente vai ter que ter algum tipo de ação nesse sentido. Tá. Então, a gente vai precisar de ter acesso a esses dispositivos. Tá. Mas eu acredito que a gente vai ter isso funcionando aqui um tempo. Só não posso prometer para você quando é certo. Tá?
Ok. Além da implementação da linha Braille, que agora eu vou adaptar. Vox, não sei se vocês lembram. O Harmony Vox permitia que você definisse acordes, definisse harmonia, fizesse composições. Inclusive, com o sintetizador em voz, falando a letra da música enquanto a música tocava, tá? E a gente fez uma versão bem legal que você consegue praticamente pegar tão cópia lá numa partitura que está nesses sites que tem as cifras e as letras, importar e rapidamente fazer aquilo ficar legível para o álbum de Vox e tocar, e mudar o tom, e parar, e mudar o andamento. A gente está nesse trabalho agora de fazer um ajuste fino. O compositor fazer um ajuste fino, ele quer fazer alguns testes e ver se a composição está ficando melhor. Uma outra coisa que já tá bem alinhada, a gente vai conseguir fazer a afinação do violão. O cara toca o violão na nota tal e fala assim, ó, essa nota está desafinada. O gravador recebe as ondas sonoras e está na frequência adequada. Eu acho muito legal, bom trabalho com a matemática, está conseguindo fazer com que o gravador, entendendo as ondas sonoras, diga se está naquela nota, se está na minha, se está na nota direitinho. E aí o cara consegue apertar um pouquinho o traste não, né? Porque o negócio tem uma nivelinha para fazer a nota ficar mais aguda, mais grande. Isso já estava sendo feito e agora a gente já terminou o trabalho de definir todas as funções da harmonia. Tudo que a harmonia pode fazer, tem que harmonia de definir notas, de pescar, de afinar o violão, só que agora vai ter que complementar tudo. É um trabalho bem exaustivo, mas já está pronto logo. Não vou me vender, não, porque tem muito trabalho para fazer. Ok? Boa noite, obrigado.
Como é que é seu nome?
Nome?
Como?
Oi?
Teu nome?
Giovanni.
Como?
Giovanni.
Giovanni.
Isso.
Obrigado.
Queria agradecer a consideração do projeto de encontro, que é um convite. Eu sempre muito feliz de participar. Além da equipe, nós temos a Amélia Brigadinho, que hoje representa a diretoria da comunidade de inclusão da UFRJ, está sentadinha aqui, virou nossa fotógrafa também hoje. E a Amélia hoje tem um grande desafio, que é conduzir, né, a acessibilidade e inclusão dentro da Universidade de Marcelino, todas as outras faculdades, comunidades. É um desafio bem grande, mas ela está trabalhando fortemente para isso. Né? E parabenizo a comissão organizadora pela atenção e toda a recepção do encontro, né? Super organizada, vocês já devem ter percebido isso. A minha experiência no grupo, né, no Laboratório de Tecnologia Assistiva, e na verdade a minha vivência com pessoas cegas, né, e de grande aprendizado para mim, ela começou, né, em 2004, quando eu estava iniciando meu mestrado. Aí eu tive a oportunidade de conviver com o Marcelo Pimentel, com o conhecer o Neno e Bernardo, né, e que serviram para mim de muita inspiração, tanto para a minha vida profissional quanto minha vida acadêmica. Acadêmica porque na dissertação de mestrado eu estudei com o estudo foi conduzido em fatores humanos, né, e adoção de tecnologia para o uso de idosos pobres. E essa pesquisa aconteceu dentro do Instituto Benjamin Constant, e aí foi o meu início, né, quando eu defendi lá em 2006 o meu mestrado. E em 2013, o professor Antônio me convidou para fazer parte do Laboratório de Tecnologia Assistiva, do Tecnoassist, né, especificamente na construção de cursos na modalidade de distância. É um grande desafio para nós conseguir disseminar o conhecimento de tecnologias desenvolvidas dentro do próprio laboratório, oportunidade, como o professor Antônio, não poderia se dividir em tantos outros Antônios para todo o Brasil, que tantas viagens ele fez bem no interior, em cidadezinhas bem pequenas, levando o Dois Box, sempre convidado pela prefeitura, secretaria, e ele ia lá, né, com a sua humildade de sempre, levar esse conhecimento. Então chegou um momento em que usar a ferramenta, né, de tecnologia com cursos à distância foi um grande braço para que essa disseminação fosse acelerada. Né? E especificamente com o ensino do Dois Box, que o grande desafio era como é que você ensina, né, tecnologia à distância, né, para pessoas, para professores de redes públicas, né, quanto para alunos cegos, onde você leva para ele essa tecnologia, ele tem que sentar, estudar, instalar o seu próprio software. Então foi um grande desafio, com muitos erros e muitos acertos também, né, e sempre melhorando em função dos próprios alunos, que nos ajudavam e nos ensinavam muito, compartilhando suas dificuldades. E ao longo dessa trajetória de 2013 para cá, nós já conseguimos levar o conhecimento de tecnologia assistiva, Dois Box, Motrix, entre outros, aproximadamente mais de 5 mil alunos, né, professores de rede pública em todo o território nacional. Isso foi um projeto grande que a gente teve com apoio enorme do Ministério da Educação. E depois a gente conseguiu também o apoio do CEDESC, que é o consórcio de universidades públicas do Rio de Janeiro. E mais uma vez a gente conseguiu conduzir isso. A gente também incluiu o curso de Braille, né, o Braille Fácil. E foi esse caminho aí percorrido durante esse tempo, com alunos, com professores, alunos de graduação e pós-graduação. Nós conseguimos incluir uma disciplina de acessibilidade e inclusão na graduação do Departamento de Computação do Instituto Tecnopacite, da UFRJ. O professor Antônio vem atuando na pós-graduação, estrito senso, mestrado e doutorado, com disciplinas também de inclusão, de acessibilidade e inclusão, que foram pioneiras aí dessa caminhada. E com essa experiência e convívio diário, eu acabei trazendo também para o meu doutorado um pouco do uso dessas ferramentas tecnológicas para apoiar os alunos, meus alunos até. O Patrick é um deles, bom aluno, hein, gente? Muito bom aluno, aplicado, interessado, e ele vem aí conduzindo como nunca. Eu aproveito o apoio de todos vocês, porque por mais que a gente deseje colocar todos os cursos possíveis à distância para conseguir disseminar esse conhecimento, nos falta equipe, como vocês viram, somos só nós aqui no laboratório. Então a gente falta mais um membro da equipe que me informou que está terminando o meu doutorado, que é a Ida Beatriz, que é pedagoga. Vai nos ajudar muito a gente a defender na construção de novos cursos. Mas meu apelo aqui a vocês é que nos ajudem com ideias para que a gente possa conduzir e criar novos cursos. Então, vou colocar à disposição de vocês, para que vocês me procurem, para trocar ideias, para falar sobre o que gostaria que existisse nesse curso, para que eu possa fazer, para que eu possa indicar um amigo, colocar o meu filho para fazer. É muito importante, sem a ajuda de vocês a gente não consegue caminhar, sem a ajuda dos professores que estão ali no dia a dia, com esse desafio todo. Então eu estou pedindo a ajuda de vocês, venham conversar comigo com isso, né? Eu acho que se a gente conseguir coletar alguns desejos de novos cursos, nós vamos conseguir também
complementar uma coisa que eu quero dizer assim.
Crossbox 6 não seria possível sem a contribuição efetiva do Lenin. O Crossbox 6, eu diria assim, que 50% talvez foi criado pelo Lenin. Tá? Programas muito legais que foram introduzidos com a contribuição dele. A outra pessoa é o Glauco Félix, que tem contribuído imensamente. Ele sempre cria o seu DOSBox alternativo. DOSBox que tem milhares de coisas na versão dele que não tem na versão oficial. E a terceira pessoa é o Fabiano Ferreira, né, que tem contribuído também imensamente em diversas, que já foi nosso estagiário e agora é independente, tem várias coisas. Bom, há outros contribuidores e eu não quero aqui deixar de falar em neles, mas infelizmente eu não quero falar em um, deixar de falar em outro. Falo desses três, porque são aqueles que contribuem com mais. Para terminar, um detalhe importantíssimo. Nós estamos vivendo esse ano, no nosso país, um momento muito delicado. Nós trabalhamos numa universidade pública e gratuita chamada Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês têm acompanhado pela televisão os cortes que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem sofrido. Tá? Eu não quero reclamar, não quero aqui falar de política, não. Eu só quero falar o seguinte: o projeto Osbox tem sofrido imensamente com isso tudo. Nós não temos nenhum estagiário mais. Todos os nossos estagiários foram cancelados. Nós não temos nenhum bolsista de pós-graduação. Todos os nossos bolsistas foram cancelados. Apesar disso, nós não desistimos. Nós temos uma missão a cumprir. Tá? Não estou aqui reclamando do governo, não estou fazendo nada. Eu só estou dizendo o seguinte: nós estamos na luta. Para continuar dando para a nossa quantidade imensa de usuários o que a gente puder fazer de melhor. E estamos tentando ser criativos. Por exemplo, nossa universidade nos proíbe, por exemplo, de dar cursos cobrados. Dá um curso, cobra pelo curso, aí você tem. Não, isso é proibido no UFRJ. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma universidade pública e gratuita. Nós somos proibidos de dar cursos pagos. Há algumas alternativas que a gente está tentando encontrar, algumas brechas nesse processo, contribuição de empresas, doação de... Bom, estamos tentando correr atrás, mas eu queria que todos aqui saíssem nesse momento com uma consciência plena de que o projeto das Vozes está sofrendo muito com o momento atual do nosso país. E por aqui eu encerro minha fala. E amanhã, demonstração do Das Vozes 6.0. Até amanhã.
Ajuda-nos, há 15 anos em seu coração.